Parashá dessa semana é Parashat Kitissá. Parashat Kitissá começa falando sobre a mitzvah de dar meio shekel todos os anos para o templo sagrado, na época do templo. E isso era usado também como censo. Depois a Torá fala sobre o lavatório que tinha no Mishkan, que era usado para os Kohanim lavarem suas mãos e seus pés todos os dias antes do serviço. Depois a Torá fala sobre o óleo de unção para ungir não somente os utensílios do templo, como também o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, os reis eram também ungidos. Depois a Torá fala sobre o Ketoret, como que era feito o incenso, do que era feito. Depois a Torá dá a ordem para contratar o Betzalel ben Uri ben Hur e o Aholiav ben Achissamach da tribo de Dan para eles gerenciarem toda a confecção de todas as peças e de todos os utensílios do Mishkan do tabernáculo. E a Torá fala sobre a mitzvah de Shabbat, para saber que apesar de vocês terem pressa em fazer o Mishkan, vocês não podem construir as partes do Mishkan no Shabbat. E depois a Torá começa uma história que se estende por uma boa parte da nossa Parashá, que é a história do bezerro de ouro, como que o povo acabou falhando e fazendo um bezerro de ouro quando Moshe Rabbeinu subiu na montanha, ficou 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei. E eles acabaram ficando um pouco confusos no último dia, achando que já era o dia dele descer. Na realidade, ainda só no dia seguinte que Moshe tinha que descer. E eles acabaram fazendo o bezerro de ouro. E Deus naquele momento decreta e fala para Moshe: desce, eu vou acabar com esse povo, porque eles se desviaram muito rápido do que eu ordenei. E eles fizeram idolatria. E Moshe Rabbeinu reza para Deus, implora para Deus. E depois a Torá traz exatamente quantas pessoas que morreram nessa história. E como de fato o Moshe Rabbeinu consegue um momento de misericórdia depois de mais 40 dias e mais 40 dias. E finalmente ele consegue que Deus perdoe o povo de Israel. E o final da Parashá, a Torá fala sobre as festividades. A Torá traz de novo sobre as festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot. Traz sobre a proibição de misturar carne com leite. E a Torá termina falando sobre a máscara que o Moshe tinha que usar por conta da diferença agora que tinha entre o povo que infelizmente passou por esse pecado que derrubou eles de uma forma muito forte. Eles não conseguiam nem olhar mais para a face do Moshe, que estava reluzente depois que ele desceu do Monte Sinai. Um detalhe interessante sobre o Chetá Egel, esse pecado que o povo fez. Eles, infelizmente, foi algo tão grave que Deus decretou naquele momento que vai acabar com o povo. E depois Moshe rezou e Deus falou que tudo bem, então eu não vou acabar com eles. Mas toda vez que eu tiver que descontar algo deles, eu vou colocar uma parcela desta falha junto. Então conta-se uma parábola de um rei que um dos ministros se rebelou contra ele, desafiou ele. E o rei falou: o quê? Você vai mesmo fazer isso contra mim? Eu vou te jogar essa rocha inteira em cima de você. E depois, quando a situação se apaziguou, o conselheiro do rei falou para o rei: e agora? Ele falou: não, eu perdoei o ministro, está tudo bem, estamos em paz. Você tem palavra, aqui não tem história, o rei quando fala, faz. Você falou que você vai jogar essa rocha em cima dele. O rei, de fato, ficou preocupado. Falou: verdade, eu tenho que cumprir o que eu falei, mas eu não quero cumprir, como que eu faço? Até que veio uma pessoa e falou para o rei: eu tenho uma ideia. Vamos trazer uma máquina trituradora de rochas. Você vai quebrar essa rocha em várias pedrinhas pequenininhas. E você vai jogando essas pedrinhas em cima dele. Você vai jogando todas as pedrinhas. Quando você acabar de jogar todas as pedrinhas, você jogou a pedra em cima dele. E dessa forma você cumpriu a sua palavra, mas também, ao mesmo tempo, teve a misericórdia. Afinal de contas, vocês fizeram as pazes. Da mesma forma, Deus falou naquele momento que vai acabar com o povo. Ah, peraí, como é que é isso? Como é que isso fica depois, quando Deus perdoou o povo? Então, isso fica parcelado. E cada vez que tem alguma coisa que o nosso povo passa de difícil, qualquer dificuldade que o nosso povo passa, tem uma pequena parcela, que é uma pedrinha daquela pedra gigantesca daquele momento. Uma coisa muito bonita também, sobre, está escrito sobre o meio shekel. Como é que se dá o meio shekel? Por que que meio shekel? Então, só para começar com um assunto que estava na Parashá da semana passada. Semana passada, a Parashá dizia sobre as pedras que tinham no Roshem e no Efod. Nós até mencionamos alguma coisa sobre isso. Tinham 12 pedras no peitoral e tinham as duas pedras que ficavam em cima do ombro do Kohen Gadol, sumo sacerdote. Nas pedras que estavam, as 12 pedras que estavam no peitoral, cada pedra tinha o nome de uma das tribos. Então cada tribo estava individualmente na sua pedra. No ombro do Kohen, do Kohen Gadol, tinham duas pedras e estavam 6 nomes em cada. Os nomes estavam juntos, as tribos estavam juntas. A Torá fala lá sobre essas pedras. Quando a Torá fala sobre as 12 pedras, está escrito que o Aharon venassá Aharon et Shemot ben Israel, o Aharon vai levar os nomes dos filhos de Israel, Bechoshen Hamishpat, no Choshen, peitoral, al libó, sobre o seu coração, Bevo'o el Hakodesh, quando ele vier para o sagrado. Para uma lembrança perante Deus sempre. Quando está escrito sobre as duas pedras que estavam no ombro do Kohen, está escrito que você vai colocar essas duas pedras. Está escrito que o Aharon vai levar esses nomes perante Deus como uma lembrança. Por que que no Roche, no peitoral, está escrito que vai ser uma lembrança no coração quando ele vier para o Kodesh, quando ele vier para o Sagrado? E as duas pedras em cima do ombro não está escrito quando ele vier, está escrito de uma forma geral. Ele vai levar a lembrança do povo de Israel. O tempo todo, parece. A diferença é que quando se trata das 12 tribos independentes, cada uma na sua pedra, cada uma na sua individualidade, essa individualidade é muito boa, porque cada um tem a sua forma de servir Deus. Mas isso tudo quando está todo mundo perante Deus. Que é isso escrito sobre o Roshem. Quando vai estar sobre o coração, Bevoel HaKodesh, quando ele vem para o sagrado, quando cada tribo está seguindo o seu caminho para vir para o sagrado, então é bom cada um com a sua individualidade. Mas no comum, no cotidiano, no dia a dia, nas ruas, eles têm que estar sempre unidos e sempre juntos. Ah, então você vai falar, se é assim, então isso são as pedras que estão em cima do ombro. Então se é assim, por que não todos os nomes em uma só pedra? Por que que está em duas pedras? E aí sim entra o que está escrito na nossa parashá sobre meio shekel. Por que se dá meio shekel? Por que você não dá um shekel inteiro? Justamente para mostrar e lembrar que cada um de nós é incompleto quando não está com os demais. Eu não valho um. Meu valor é meio. Por quê? Porque eu tenho que estar junto com o todo para valer um. Quer dizer, lógico, cada um tem o seu valor, mas quer dizer que nós temos que estar sempre unidos para termos o verdadeiro valor e o valor completo. Nossa Parashá fala sobre Shabbat, sobre a importância do Shabbat. Shameru v'nei Yisrael et Shabbat, vão guardar os filhos de Israel o Shabbat, como dizem nossos mestres, que a palavra Shameru não significa apenas guardar, mas significa também aguardar. ter anseio pelo Shabat, esperar a semana toda pelo Shabat. Shabat sagrado, presente que Deus nos deu, tão especial. Tem em Israel um dos grandes negociantes, os maiores de Israel, chama Leib Levayev. Esse Leib Levayev foi dono de empresas monstruosas, gigantescas em Israel. Muitos anos atrás, ele foi comprar um shopping em Tel Aviv. Um shopping que se chama Ramat Aviv. Shopping Ramat Aviv. E quando estava já para fechar, já estavam fechando, já estavam negociando, saiu no jornal que o Leib Levayev está comprando esse shopping e que ele está colocando novas regras no shopping. E a regra número um é que esse shopping vai ficar fechado no Shabat. Não vai funcionar o shopping no Shabat. O prefeito, na época de Tel Aviv, foi conversar com o Leib Levayev. Falou para ele: escuta, aqui não é Bnei Brak, não é Jerusalém. Você, o que quer dizer? Você vai fechar o shopping? O Leib Levayev falou: você me desculpa, mas eu guardo o Shabat. E Shabat, o shopping não vai funcionar. O prefeito falou: mas as pessoas aqui na redondeza não guardam o Shabat. Então você tem que deixar o shopping aberto. O Leib Levayev falou: de jeito nenhum. O shopping no Shabat vai ficar fechado. Não tem Shabat. O prefeito falou: então, se é assim, eu não vou te renovar a licença de funcionamento do shopping. E o Leib Levayev falou: não tem problema. Você quer ir para a justiça? Nós vamos para a justiça, vamos até o Supremo. E assim foi. O caso dele foi parar no Supremo Tribunal de Israel. E o Leib Levayev tem 8 advogados que trabalham, pelo menos na época, 8 que trabalhavam para ele constantemente. Ele foi para esse julgamento sozinho, ele não queria que advogados fossem junto. Ele chegou lá e o juiz falou: bom, nós estamos aqui um caso, shopping, as pessoas, moradores da região, não guardam o Shabat e eles estão querendo o shopping aberto. Então nós queremos saber aqui como é que vai ficar essa história. O Leib Levayev falou: eu gostaria de falar umas palavras, seu juiz. Por favor. Ele subiu na tribuna. E o Leib Levayev falou: eu gostaria de contar para vocês uma história. Imagina o seguinte. O senhor Bill Clinton, na época era o presidente dos Estados Unidos, vem para Israel, uma visita, e fecham as ruas, todo aquele negócio, cheio de segurança, toda aquela história, trânsito, tudo parado. E você, senhor juiz, está em casa, assistindo a televisão, e de repente batem à sua porta. Você abre a porta e anunciam os seguranças que o Mr. President está chegando aqui. Você rápido se arruma, o presidente entra, você cumprimenta o presidente dos Estados Unidos. E o Bill Clinton diz para você: eu vim aqui especialmente lhe trazer um presente. Eu tenho aqui nessa caixinha, está segurando a caixinha na mão, aqui tem o tesouro principal dos meus tesouros nos Estados Unidos. Eu vim trazer para você. O que você iria fazer, seu juiz? Você iria dizer obrigado, iria pegar. Ou, por algum acaso, iria dizer para ele: vai embora daqui, o que você está trazendo esse negócio, que história é? Como você iria reagir? Da mesma forma, disse o Leib Levayev, Deus criou o mundo. Tudo pertence a Deus. Lashem haaretz umloah, tudo que tem na terra pertence a Deus. Deus tem os mares, Deus tem as montanhas, Deus tem o globo, Deus tem o universo, as estrelas, as criaturas, os seres, tudo, tudo, tudo. E Deus anuncia para o Moshe Rabbeinu e diz: Bevet Genazai, nos meus tesouros, eu tenho um tesouro especial, o mais especial de todos. Shabbat Shema, e o nome dele é Shabbat. E isso eu quero dar agora para o meu povo. eu vou o que falar para Deus? Vai embora, deixa, ou eu vou pegar esse presente? E assim o Levi desceu e o Supremo Tribunal decretou que o shopping Ramat Aviv vai ficar fechado no Shabbat. E por incrível que pareça, até hoje, o shopping de Ramat Aviv é fechado durante o Shabbat. O interessante é que tem uma revista Globus, em Israel, que publica todos os anos listas de quem mais lucrou, essas coisas típicas da economia. E durante os 10 anos que o Levayev era o dono desse shopping, o shopping mais lucrativo de toda Israel era o shopping Ramat Aviv. Não é apesar do shopping estar fechado no Shabbat. É justamente pelo shopping estar fechado no Shabbat é que o lucro é maior.